São 10 horas e 34 minutos, quinta-feira, hoje 10 de outubro de 2024. Está no ar o nosso CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Policiais de Telêmaco Borba morrem em acidente na BR-376. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes deste acidente. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Situação trágica aqui na nossa região. Dois policiais do 26º Batalhão da Polícia Militar morreram em um grave acidente na manhã de hoje, quinta-feira, na BR-376. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, a ocorrência foi registrada no quilômetro 438 da rodovia, na região de Tibagi. Cinco militares estavam transitando, trafegando pela região na 376, com uma caminhonete particular. Eles estavam se deslocando para assumir o plantão no 26º Batalhão, quando o veículo teria saído da pista e capotado na sequência. Três agentes sofreram ferimentos leves, enquanto dois ocupantes do carro morreram ainda no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel, SAMU, e do Corpo de Bombeiros foram chamados para prestar atendimento na situação. Oficiais da PRF e da PM também realizaram os procedimentos no local e acionaram a Polícia Civil de Tibagi, a Científica e a viatura do Instituto Médico Legal de Telêmaco Borba. Vai ser investigado se havia algum problema na pista, se chovia no momento do acidente, se algum outro veículo acabou provocando esse acidente, mas infelizmente não estavam em trabalho nesse momento, mas estavam deslocando para a cidade para assumir o plantão e cinco estavam no veículo, dois acabaram falecendo, dois policiais. As identificações ainda não foram confirmadas, mas fica aí o nosso pesar também para as famílias nesse acidente, Luciano.
Muito obrigado, Manuel. Triste, um grave acidente com profissionais policiais que estavam a caminho do trabalho, né? Estavam a caminho do seu ofício, infelizmente, na estrada, na BR-376, após um capotamento, dois morreram e outros ficaram feridos. Um engavetamento, outro grave acidente em rodovia nesta quinta-feira, deixou uma pessoa morta e vários feridos e interdita, neste momento, ainda a rodovia do Café, a BR-277, no sentido Ponta Grossa. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações sobre este engavetamento. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciano. Exatamente, situação bastante crítica. Um acidente envolvendo ao menos 12 veículos deixou a BR-277 totalmente interditada na pista sentido Ponta Grossa, em São Luís do Purunã, distrito de Balsa Nova, na manhã desta quinta-feira. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, 8 pessoas ficaram feridas, sendo 4 delas com gravidade, e um homem de 57 anos, um caminhoneiro, morreu. Havia chuva e neblina no momento da ocorrência, no trecho de serra. O acidente atingiu caminhões e carros de passeio que transitavam pelo local. A batida foi registrada na altura do quilômetro 143 e, segundo a Via Araucária, a concessionária que administra a rodovia, o trânsito no local segue totalmente interditado e há cerca de 20 quilômetros de congestionamento no trecho para quem passa pela rodovia do Café, sentido Ponta Grossa, saindo aqui de Curitiba. A alternativa para os motoristas é utilizar o desvio por Palmeira e voltar para a BR-376 ou seguir pela 277, sentido interior, sentido Foz do Iguaçu. É a opção de desvio neste momento. É um grave acidente, um engavetamento envolvendo ao menos 12 veículos, caminhões, carros de passeio, que deixou, infelizmente, uma pessoa morta e outras 8 feridas. Acidente que aconteceu por volta de 7h10 da manhã, causando também esse transtorno no trânsito para quem sai da capital paranaense. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. 10 horas, 38 minutos. A polícia prendeu um homem suspeito de estupro de vulnerável em Londrina. O crime envolve uma bebê de 1 ano. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. A Polícia Civil, por meio do NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, Vítimas de Crimes, prendeu em flagrante esse homem de 43 anos pela prática de crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 1 ano. De acordo com a delegada, a Kelly Brasil, do NUCRIA aqui de Londrina, o autor, que é vodrasto, casado com a avó da bebê, aproveitando-se de um momento em que a criança estava sozinha na sala da casa, teria colocado o órgão sexual para fora da calça enquanto tentava abrir a fralda do bebê. Momento esse que a irmã da vítima, de 13 anos, chegou e flagrou esse crime. A adolescente imediatamente contou para a mãe, que estava do lado de fora de casa, e em seguida a mulher, responsável aí pela vítima, procurou no CRIA para registrar a ocorrência. Em razão dessa notificação, os policiais foram até a casa e prenderam esse homem horas depois do crime. Para piorar, Lucian, para a Polícia Civil, a mãe da vítima, a mãe do bebê, disse que já foi vítima de abuso sexual por parte do padrasto dos 13 aos 16 anos de idade. Lucian.
É, difícil até de retomar aqui, Cláudia, depois disso, depois de saber que esta mulher também havia sido vítima desse homem, desde os 13 anos de idade, e a mãe desta mulher, né, a mãe, ou no caso a avó da bebê, continuou com esse homem mesmo assim, provavelmente sabia da situação, e agora ele tenta contra uma inocente de um aninho. A polícia agora vai lidar com este cidadão. 10 horas e 40 minutos, a Polícia Federal investiga o roubo de encomendas dos Correios em Umuarama. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciane. Para quem nos acompanha, essa operação da Polícia Federal foi deflagrada ontem, quarta-feira, e chama Operação Jabuticabeiras. Ela combate, então, o roubo de encomendas distribuídas pelos Correios. O roubo investigado, especificamente, aconteceu no dia 29 de julho deste ano, em Umuarama, e nesse dia, a vítima, que é um prestador de serviço terceirizado, carregou o carro com as encomendas no centro de distribuição dos Correios de Umuarama e, no caminho, durante a entrega, foi abordada por dois ladrões. Os ladrões fugiram, levando o veículo e também a carga, com 159 encomendas, mas os assaltantes foram presos no mesmo dia pela Polícia Militar e parte dessas encomendas foi recuperada. A partir daí, a Polícia Federal começou a investigar o caso e também a suspeitar da própria vítima do roubo. Durante a operação Jabuticabeiras, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa dessa suposta vítima. Ela não estava no local, mas a polícia encontrou em um cômodo 3 pacotes de encomendas e um bolsão do tipo malote que pertence aos Correios. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Brenda. Agora são 10h41, jovem rompe a tornozeleira eletrônica para voltar à prisão por não ter o que comer lá em Cascavel. Olha só essa história, né? Porque a partir do momento que a tornozeleira ela é rompida, a polícia sabe disso, né? Afinal, faz o monitoramento à distância e aí chega até este cidadão e é o que aconteceu. A polícia foi até ele. E ele queria isso, queria voltar à prisão porque não tinha o que comer em Cascavel. A Jéssica Passos tem mais detalhes sobre essa história. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian, bom dia a todos. Essa situação inusitada aconteceu na tarde desta quarta-feira aqui em Cascavel. Esse jovem de 22 anos, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e ele foi até a base da Guarda Municipal aqui do município, a base sul, aqui em Cascavel, para contar justamente que havia rompido a tornozeleira eletrônica. Segundo ele, essa decisão foi motivada pela dificuldade de se alimentar, de sobreviver fora da prisão, já que ele não conseguia se alimentar ou manter a higiene pessoal necessária. O homem chegou a mencionar que seus familiares não o aceitavam mais em casa. Diante da situação, ele foi orientado pelos policiais a buscar ajuda como uma religião e um trabalho e se afastar das drogas. A Secretaria de Assistência Social foi acionada por parte dos guardas municipais e ele foi encaminhado à Casa Pop aqui do município, onde está recebendo alimentação e abrigo temporário. A assistência social está trabalhando, inclusive, para ajudá-lo a conseguir um emprego e se reintegrar à sociedade, apesar dele estar ainda sob vigilância eletrônica. A mãe do jovem também foi informada sobre toda essa situação, Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos. Então, está aí, o cidadão volta à prisão. Ele quis voltar porque, segundo ele, não teria o que comer em Cascavel. Obrigado, Jéssica. E assim nós encerramos o CBN Paraná dessa quinta-feira com as principais informações do estado. É a conexão entre as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.